para um judeu no tempo de Jesus, quando Jesus disse pedra, quando disse chaves, para um judeu que conhecia as promessas do Antigo Testamento, aquilo fazia muito significado. Haviam coisas que plim. Para nós não é tão evidente. Qual é o contexto? O contexto é, Pedro acaba de reconhecer que Jesus é o Messias, o ungido, o Cristo. Messias em hebraico, Cristo em grego, ungido em português, são todos sinónimos. Quem era o Messias? Era o descendente de David. E o que é que Deus tinha prometido? E Pedro diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. No Antigo Testamento, o Filho de Deus só se aplicava em dois sentidos. No sentido de que todo o povo era filho de Israel, de Deus, Israel é filho de Deus, e no outro sentido, o filho de David, o rei de Israel, também era filho de Deus. Num sentido de adoção divina. Portanto, o Messias já era filho de Deus, não como Jesus será filho de Deus, é filho de Deus, num sentido ainda mais profundo. É o filho unigénito de Deus. Deus de Deus, luz da luz. É Deus que se fez homem. Tu és o Messias. E o que é que Deus tinha prometido a David pela boca do profeta Natã? 2 Samuel 7,14. Conhecemos a história, não é? David dizia, eu moro num palácio e Deus está numa tenda. Vou construir uma casa como Deus merece. Vou edificar um templo para o nosso Deus. E depois como é? Tem este santo propósito. E Deus, através do profeta Natã, diz-lhe, certo, o teu filho é que me vai edificar uma casa e eu é que te vou dar uma casa. Uma casa no sentido de uma descendência. E vou consolidar o teu reino. E eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Por isso é que a partir daí, o filho de Salomão e os outros reis de Israel e de Judá passaram a ser filhos de Deus neste sentido adotivo. Portanto, o Messias é este filho de David. E se repararem no Novo Testamento, se tiverem com atenção, quantas vezes nós ouvimos isto na boca dos contemporâneos de Jesus? Jesus, filho de... Tem piedade de mim. Portanto, para um judeu era evidente. Ele é o descendente de David prometido, que vai reinar. E Deus já a David tinha prometido que o seu filho haveria de reinar. Eu consolidarei o seu reino. E foi isso que vimos hoje de manhã, que o anjo recordou a Maria. Deus dar-lhe-á o trono do seu pai, David. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, sobre as 12 tribos. E São Pedro, no fundo, inspirado pelo Espírito Santo, reconhece isto. Tu és o Messias prometido pelos profetas a Israel. Não és um profeta, não és simplesmente mais um profeta, não és João Batista, não és Elias, és o Messias prometido. E Jesus diz, muito bem, feliz de ti, Simão, porque não foram a carne e o sangue que te o revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, e aqui vem a parte que queria meditar um pouco convosco. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, né? Feliz de ti, Simão. E depois, tu és Pedro. Né? Kefa. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, Simão passa a ser pedra. Biblicamente o nome não é como em português. O conceito bíblico de nome é muito mais forte do que para nós, atualmente. Nome, biblicamente, indica a pessoa. Ir em nome de Jesus é ir na pessoa de Jesus. Invocar o nome de Deus, quando nós dizemos, bendito seja o nome do Senhor, ou quando nós dizemos, o nome de Deus é santo, não é só o nome em si, a palavra. É a pessoa de Deus é santa. A realidade de Deus. Nome indica a pessoa. Nós temos destes dois conceitos em português. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é o nome da pessoa. Biblicamente não há um conceito de pessoa, se repararem. Só há o conceito de nome. Nome inclui tudo. Nome inclui o nome e indica a pessoa. Portanto, quando nós dizemos não invocar o nome de Deus em vão, não é só a palavra. É não chamar Deus para coisas que não interessam. Não invocar a pessoa de Deus em vão. É mais... E, biblicamente, o nome, a palavra em si que designa, indica, de alguma maneira, a missão da pessoa. Por isso o anjo também diz a José, pôr-lhe-ás o nome de porque ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus significa Javé salva, Deus salva. O nome indica a missão, indica a vocação da pessoa. E é isso que está a acontecer aqui neste Evangelho. Tu és Simão, feliz-te Simão, a partir de agora serás Pedro, pedra. O que é que Jesus está a dizer? A tua missão é ser pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Isto soa-nos mais ou menos, mas não soa tão forte como o que é. Na antiguidade não havia cimento. E então, quando era preciso construir um edifício, qual era a primeira coisa a fazer? Encontrar um local onde houvesse um fundamento sólido. Jesus até faz parábolas com isto. Todo homem que ouve a minha palavra e põe é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a... Porque a casa sobre a rocha aguenta. Aquele que constrói sobre a areia, vieram o vento e... Não havia cimento, não se podia construir em qualquer lado. Era preciso escolher uma rocha firme para a casa aguentar. Qual era a maior construção da antiguidade? No tempo de Jesus, qual era a maior construção que havia naquela zona? Era o Templo de Salomão. Era a maior construção da antiguidade. Não havia nada tão maravilhoso como o Templo de Jerusalém. E o templo estava construído sobre o quê? Uma gigante rocha. Que ainda hoje se pode visitar. Quem for à Terra Santa pode visitar aquilo que os judeus chamam a pedra fundacional. Se nós estivermos em Jerusalém e dissermos a um judeu o que é a rocha, assim no singular, ou o que é a pedra, o judeu vai-nos dizer: é o lugar onde está construído o templo. Plim! Em hebraico, não sei como é que se diz, mas a designação é rocha, pedra fundacional. Se nós disséssemos no singular, ainda hoje, um judeu da Terra Santa, piedoso, se nós dissermos o que é a pedra fundacional, ele diz: é a rocha sobre a qual está construído o templo de Jerusalém. A maior construção da antiguidade estava construída sobre uma enorme rocha, sobre um enorme fundamento. E isso dava solidez àquele edifício. Aquele edifício magnânimo, enorme, mas mesmo gigante. E segundo a tradição também, teria sido nessa rocha onde Abraão teria subido com Isaac, o Monte Moriá, do Antigo Testamento. Para Deus os locais também são importantes. E os locais também são sinais e profecia de futuros acontecimentos. Pronto, mas isso fica... Tu és Simão, tu a partir de agora vais ser a rocha. Na cabeça de Pedro, plim, a rocha igual ao fundamento do Templo de Jerusalém. É aquilo que dá solidez, é aquilo que mantém o templo de pé. E continua, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E depois São Paulo ajuda-nos a perceber, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. E Jesus fala, depois a sua igreja é o seu corpo e nós somos o seu corpo. Deus, mais do que habitar materialmente num espaço, num templo, quer habitar espiritualmente num povo. Deus, mais do que habitar materialmente num templo, ou se quiséssemos num sacrário, quer habitar espiritualmente num povo. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. É o próprio corpo de Cristo. E o fundamento visível, a rocha que dá solidez a este templo, que é a igreja, que é o seu corpo, é quem? é Pedro. Portanto, nesta frase tão pequenina, está tanto dito. Está a vocação do Papa. Tu vais ser o fundamento visível, a rocha que aguenta e que dá unidade a todo o edifício. Se faltasse a rocha, vai cada tijolo para o seu lado. Isso nós vemos, é triste, não é? Olhamos a história da Igreja e vemos quantas vezes aconteceu que alguns tijolos quiseram separar-se da rocha. E acabou mal. Não é? Quando nos separamos da rocha, quando nos separamos do fundamento visível, da comunhão, tudo se complica. Mas as palavras de Jesus não ficaram por aqui. Pedro não é só o fundamento visível, recebeu, no fundo, para realizar esta missão de ser o fundamento visível, recebeu um poder. Dar-te-ei as chaves do reino. Tudo o que tu ligares será na terra, será ligado no céu. Tudo o que tu desligares será desligado. Se repararem, nenhum bispo usa nas suas insígnias, nas suas armas, no seu emblema, se quisermos dizer assim, as chaves. Só o Papa. O Papa, se repararem, as armas do Papa, o que é que tem lá? Tem as chaves. E se refere-se a esta passagem. Dar-te-ei as chaves do reino. E o que é que isso significa? Para nós nada de especial. Mas para um judeu do templo de Jesus, o que é que significava? O que é que isto? Plim! Quem é que tinha um reino antes de Jesus? Jesus, tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus, filho de? Da? Interessante. E havia algumas chaves do reino de David? David governava o reino de Israel, as 12 tribos, com a ajuda de quantos ministros? Alguém sabe? 12 ministros. Até há um salmo que fala, né, das 12 sedes da casa de David. Interessante. Será por acaso que Jesus escolheu 12 apóstolos? O que é que Jesus está a dizer ao povo de Israel? Eu sou o filho de David. Eu sou o prometido e eu vou reinar. E teve imenso trabalho a dizer, mas o meu reino não é deste mundo. É agora, Senhor, que tu vais pôr isto em ordem, mandar os romanos embora, como David fez com os filisteus e com o Golias. Vai ser igual? Jesus disse, por um lado sim, por um lado há continuidade, mas por outro lado há descontinuidade. O meu reino não é deste mundo. E com Pilatos, tu és rei? Sim. Sou rei. Para isso vim ao mundo. Mas não de como tu esperas. O reino de Deus não vem de maneira visível. Ele está no meio de nós. É um reino de graça, de verdade. Mas há elementos, muitos elementos de continuidade. Um destes é este. Jesus escolheu 12, não 13 nem 10. Exatamente os mesmos que David tinha. E a pergunta que fazemos agora é, e esses 12 no tempo de David eram todos iguais? Ou havia algum que era especial? Nossa, pá, diga lá. Agora fiquei curioso. Havia um que era especial. Havia um, no templo de David, um dos 12, que tinha as chaves, fisicamente as chaves, do reino, da cidade. Que era uma espécie de primeiro-ministro. Havia 12 ministros, mas havia um que era primeiro-ministro. E que tinha o poder de, isoladamente, vincular com as suas decisões. Isto é uma linguagem um bocado jurídica, técnica, mas é importante ser preciso. Sozinho, o primeiro-ministro, no tempo de David, aquele que tinha as chaves de David, Isaías, há uma pequenina passagem num livro de Isaías sobre isto, no Antigo Testamento, mas muito curta. Tinha o poder de isoladamente tomar decisões que obrigavam toda a gente. Coisa que os outros ministros sozinhos não conseguiam fazer. Só em conjunto. Só se reunissem em conselho de ministros. Aí conseguiam vincular. Mas o primeiro-ministro, aquele que tinha as chaves, conseguia vincular, ligar e desligar. É exatamente o que Jesus diz. Portanto, isto que para nós não faz um sentido assim especial, no templo de Jesus, quem estava ali ao lado de Jesus a ouvir a conversa dizia, epa, Pedro, és tu o primeiro-ministro. Jesus escolheu-te, és tu. Tu podes ligar e desligar. Eles sabiam o que era. Mil anos, né? David, mil anos antes de Jesus. dar-te-ei as chaves do reino. E tudo o que tu ligares ficará ligado. E tudo o que tu desligares ficará desligado. Que grande poder Jesus deu a Pedro. Que grande poder que Jesus deu a Pedro. Olha só, padre, eu acredito em Jesus, mas o Papa... Tudo o que tu ligares ficará ligado no céu. Tudo o que tu desligares ficará. E mais forte ainda, a promessa de Jesus. As portas do inferno... Jesus mente. A igreja vai abaixo algum dia. Nós às vezes... enfim, não ia dizer disparates. Não vou dizer. A igreja não vai abaixo. Jesus prometeu que não vai abaixo. E o fundamento visível desta igreja é Pedro e o seu ministério. E por isso é tão decisivo nestes tempos de confusão em que vivemos permanecermos unidos à rocha. Porquê? Porque a tempestade é grande. E quando a tempestade é grande, se nós não estamos agarrados à rocha, vamos ao fundo, no meio da confusão. Ninguém aguenta. A confusão é enorme. Jesus prometeu, as portas do inferno não prevalecerão. O que é que isso significa? Que a igreja nunca vai abaixo. O que é que isso significa na prática? Que nunca se vai afastar da palavra de Deus. E que nunca vai transmitir erradamente a palavra de Deus. Significa que Jesus vai assistir o Papa, sempre. Se Jesus não ajudasse o Papa a guiar a igreja ia abaixo. Jesus prometeu que não vai abaixo. Portanto, Jesus nunca vai abandonar a sua igreja. É tão simples, né? E ao mesmo tempo às vezes a gente complica tanto. A irmã Lúcia resume isto de uma maneira linda, que eu gosto muito de repetir. Quem já me ouviu falar, ouve mais uma vez, mas não faz mal nenhum. Quem está com o Papa, está com Deus. Quem não está com o Papa, não está com Deus. É difícil resumir. É tão importante, nestes tempos de confusão, nunca perder a nossa... Ah, mas eu gostava mais do Papa Bento XVI. Podes gostar, mas o Papa Francisco é o teu Papa, é o meu Papa. E nós não gritamos, viva o Papa Bento XVI, ou viva o Papa... Gritamos, viva o Papa. Qualquer Papa é o meu Papa. E depois há uns mais gordos, mais baixos, mais carecas. Cada um tem a sua maneira de ser. Mas é o vigário de Cristo na Terra. É aquele que Jesus escolheu para o seu fundamento visível. É a ele que temos que seguir. É com ele que temos que lutar. É ao lado dele que temos que lutar. Portanto, a festa de hoje recorda-nos tudo isto. Não nos deixemos confundir. Viver unidos ao Papa. Os tempos são de grande confusão. Se eu quiser ouvir e permanecer fiel à palavra de Deus e à voz de Jesus, tem que viver em comunhão, ouvir a voz do Papa. E Jesus disse, quem vos ouve, a mim me ouve. Portanto, cuidado com o cá para mim, cuidado com o gosto mais não sei quem, não sei o que mais, não interessa. É o nosso Papa. E qualquer Papa, não é? E por acaso Deus abençoou-nos com muitos, com tantos Papas, os últimos Papas, têm sido cada um melhor que o outro. Santos, santos, homens de Deus. Houve tempos em que havia papas que eram fundamentais e que não tinham assim uma vida tão exemplar. Eram à mesma instrumentos de Deus. Mas Deus tem-nos dado o que nós não merecemos. Tem-nos dado papas santos, 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 santos. Agora vamos ter a canonização de João Paulo II, que viveu até ontem. É só mimos. É só mimos. Então, conhecer, amar, rezar pelo Papa, meditar nas suas palavras. O Papa fala, fala, fala. É Cristo que me fala, através do Papa. E nós, às vezes, nem tentemos para ler, nem para ouvir. Ouvir e pôr em prática o que ele nos ensina. Não nos afastarmos. É a voz de Cristo que ressoa através das suas palavras. E rezar, porque o Papa é muito atacado. É duro, não é fácil. É um duro combate. E precisa das nossas orações, do nosso amor, da nossa fidelidade. Fidelidade a Cristo implica, na prática, fidelidade ao Papa, àquele que ele deixou como fundamento visível. Portanto, é isso que eu peço para mim e para todos nós nesta tarde. Que assim seja.